Se eu pensar que a falha na política de segurança pública justifica uma legalização, eu posso correr o risco de o dia de amanhã começar a evoluir esse raciocínio para outros tipos de crimes. Será que a falha no combate aos desmanches justificaria legalizar o desmanche ilegal? Será que a falha no combate ao álcool e a associação de atividades que expõem terceiros a riscos justificaria eu legalizar o consumo do álcool e a atividade que expõe terceiros a risco? A falha no combate ao trabalho infantil justificaria legalizar o trabalho infantil? A legalização e o exercício de atividades que exponham terceiros a risco precisa ser pensada, ponderada, diante deste contexto em que pensamos sobre a legalização da maconha. Pois a maconha, como bem disse aqui o nosso médico, é uma droga psicoativa, como o álcool. Eu acho que quanto a isso, não há questionamento. Se ela é tida de forma unânime no meio médico, que ela é uma droga que altera algumas percepções, como fazer o controle do usuário diante do exercício de algumas atividades que vão expor pessoas a risco? A minha pergunta é: poderei controlar o uso da maconha da mesma forma que hoje controlo o uso do álcool e o exercício destas atividades? Se no álcool eu tenho a possibilidade de realizar exames que podem ser negados por conta do nosso modelo legislativo, pois aqui no Brasil ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Hoje, um sujeito que consome álcool e se nega a fazer um exame teria uma única forma de ser autuado diante do exercício de atividade que expõe a terceiro a risco. E essa única forma é decorrente dos sinais exteriores que o álcool produz. O álcool produz sinais exteriores como odor etílico, como alguns outros comportamentos que permitem a detecção através dos agentes de segurança pública e que permitem, hoje, diante do nosso modelo legal, a autuação desse sujeito por expor terceiros a riscos. O uso da maconha teria a mesma possibilidade? Eu sei que eu consigo detectar a maconha através de exames. E se o sujeito consome e sai imediatamente, pega o seu veículo e expõe terceiros a riscos? Outro dia eu estava pensando, está caminhando pela rua, o sujeito acabou de consumir a sua maconha plantada em casa, desce, pega o seu carro, sai dirigindo e atropela um terceiro inocente. Como eu vou fazer essa detecção? Através de sinais exteriores? A maconha não deixa sinais exteriores de fácil detecção. Se o olho vermelho é um sinal exterior de fácil detecção...
Delegado, um momento. Uma característica dessa comissão tem sido, em vez de fazer sessões fechadas, fazê-las abertas. A gente tem que se comportar como tal. Eu quero dizer que eu não precisava nem fazer audiência. Eu podia sentar, reunir um grupo de assessores, consultar cada um deles por telefone e fazer o meu relatório. Preferi fazer audiência ouvindo-os e dando espaço para todos. É por isso que a gente se comporte dessa maneira, que permita a audiência ser feita correta. E eu quero dizer que o delegado, a meu ver, quando faz as perguntas, ele está fazendo de uma maneira metafórica, não para querer ouvir a resposta de vocês. É isso que eu imagino. E talvez seja melhor até não usar perguntas, a não ser deixando claro. Essa pergunta o senhor está fazendo ao senhor como um elemento de facilitar a exposição. Não é para ouvir a opinião dos que estão aí, que vão ter a chance de falar na hora da sua inscrição.
Obrigado, senador. Usando metaforicamente uma pergunta, gostaria de ponderar sobre a possibilidade de controlar o uso do álcool da mesma forma que eu, da maconha, da mesma forma que eu controlo o uso do álcool. Hoje, eu não tenho dúvidas de que o exercício de algumas atividades encontram exposição a risco a terceiros que, diante de uma regulamentação, potencializaria e exporia terceiros a muito maiores riscos. A terapêutica para o tratamento do álcool também já é algo previamente definido e que, no caso da maconha, não se encontra como sendo algo definido pela OMS. O argumento de que a utilização de impostos para poder recuperar aqueles que desejariam sair do consumo poderia ser muito mais viável e a utilização dos próprios impostos também não encontra argumento sólido diante do que é apresentado hoje no próprio Uruguai, onde a legalização tinha, a princípio, a utilização de uma taxação em cima da droga que hoje acabou de deixar de existir. Não se taxa mais porque não dá para fazer a concorrência entre a droga produzida pelo traficante, em termos de preço, e a droga produzida de forma legal. O que eu preciso ponderar com os senhores é de que nós não estamos querendo satanizar nenhuma conduta, nenhuma reação. O que eu não gostaria de aqui tornar algo como possível é uma discussão que tem a ver com um problema de segurança pública que tem se demonstrado frágil, que tem se demonstrado falido, como tendo um argumento que não se justifica do ponto de vista de segurança pública. O modelo de segurança pública ser repensado, eu acho que é momento adequado, sim. Agora, a legalização como um caminho para melhorar a segurança pública, não entendo como sendo tal. O tráfico não acabou nos países em que a droga foi legalizada. O tráfico não acabou em nenhum dos lugares, nem onde foi proibida, sim. E nem onde foi liberada. Então, o argumento de que melhora a segurança pública, ele é tendencioso. O tráfico não vai acabar, porque ele também não acabou aqui no Brasil com o jogo ilegal. Também não acabou com o descaminho do cigarro. Também não acabou com a falsificação da bebida. Então, o problema de segurança tem que ser tratado do aspecto de segurança pública. Gostaria de encerrar ponderando a todos que os nossos caminhos são frutos das nossas escolhas. Agora, as nossas escolhas que hoje debatemos, essas serão obrigatoriamente o nosso futuro. Obrigado.
Obrigado, delegado. Para concluir aí a mesa, eu passo a palavra ao deputado Osmar Terra.
Senador Cristóvão Buarque, queria agradecer o convite. Muito me honra estar aqui nesse debate sobre um assunto tão relevante para a sociedade brasileira. Nós não estamos discutindo aqui um assunto pequeno, nós estamos discutindo algo que terá impacto e terá um impacto muito grande no futuro da sociedade brasileira, no futuro da saúde pública, no futuro da segurança, né, da nossa gente. Eu queria cumprimentar os que me antecederam. Eu achei assim, exposições de altíssimo valor, inclusive de altíssimo valor científico, e que acho que qualificam muito o debate que aqui está sendo feito. Eu cheguei a essa questão das drogas, de uma maneira geral, dessa discussão, que não era uma coisa que, para mim, tinha tanta relevância quando era gestor público, quando era secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, que fui durante 8 anos. E coincidiu, durante o meu período de secretário, a explosão da epidemia do crack no Brasil, a partir de 2006. Isso causou, quando nós criamos no governo do Rio Grande do Sul um comitê de prevenção da violência, que era uma câmara setorial que envolvia saúde, educação, cultura, desenvolvimento social e segurança, nós começamos a estudar, senador Cristóvão, o que acontecia em cada município do Rio Grande do Sul e mapeamos o estado, as zonas mais violentas, os lugares de maior número de homicídios, de acidentes com vítimas fatais, de suicídios. O Rio Grande do Sul, infelizmente, é o Estado brasileiro que tem a maior proporção de suicídios no Brasil, é o dobro da média nacional, né? E começamos a tentar entender, em nível local, o que estava acontecendo. E, para nossa surpresa, praticamente em todos os lugares, os bairros mais violentos, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou nas minhas exposições, é o bairro do Jabuticabal, em Passo Fundo. É um bairro de 5 mil habitantes. E nós chegamos no Jabuticabal porque ele tinha um homicídio por semana. Isso é um índice muito maior do que da guerra do Afeganistão, né? É mais de mil e tantos por 100 mil habitantes, né? Então, nós fomos estudando, chegando lá, reunimos professores, agentes de saúde e tal. O que está acontecendo aqui? Qual é a causa? E foi unânime. Não, aqui o problema é a droga. É o crack, principalmente o crack, né, que chegou aqui. Tem crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos, dependentes do crack. E os homicídios estão vinculados com o crack. Mais de 50 homicídios numa localidade de 5 mil habitantes. E aí fomos para o maior bairro que tem no Rio Grande do Sul, da maior cidade, que é Porto Alegre, que é o Rubem Berta, a mesma coisa. Começamos a ver que tinha uma epidemia de violência vinculada à droga, vinculada particularmente ao crack, e que nós não sabíamos. Não tinha um estudo do governo federal, que já tinha a SENAD, não tinha um estudo do governo estadual, não tinha. Aí começamos a consultar os municípios, e vimos que em alguns municípios tinha algum tipo de cadastro de tratamento para a dependência química, e vimos que era um número elevadíssimo. Santo Antônio da Patrulha, em 2007, tinha mais de 500 pessoas cadastradas no CAPS Álcool e Drogas, se tratando para a dependência do crack e cocaína. Mais de 500, um município de 45 mil habitantes, né? E começamos a ver que pelo menos de 1 a 2% da população do Rio Grande do Sul já tinha algum tipo de dependência de crack e cocaína. Todos os lugares, os juízes da infância e adolescência diziam a mesma coisa. Em alguns lugares, como Montenegro, foi feita uma pesquisa de casa em casa para ver indícios de dependência química, de uso de drogas. Chegaram à conclusão que 2% da população de Montenegro tinha algum tipo de dependência em relação ao crack, fora as outras drogas, né? E aí começamos a nos aprofundar nessa questão, criamos um programa, junto com o Programa de Prevenção da Violência, criamos um programa para enfrentamento às drogas, né? E começamos a estudar no mundo esse problema. Onde é que tinha boas experiências? Porque a questão das drogas é muito simples. Se elas causam um dano tão grande, nós temos que reduzir a oferta e reduzir o consumo. Não tem outra lógica, né? Não tem uma lógica que diga, não, a droga, nós temos que aumentar o consumo, porque aí diminui a violência, né? Não existe essa regra. E ela é muito associada à violência. Só um dado importante. A dependência, o Hospital de Clínicas, a equipe do Dr. Flávio Pechansky, no Rio Grande do Sul, que os nossos psiquiatras aqui conhecem, ele é a referência da SENAD em pesquisa sobre drogas. E eles, no ano de 2009, fizeram se debruçaram sobre a questão dos acidentes com vítimas fatais, né, no Rio Grande do Sul. E, durante todo o ano, os dois principais prontos-socorros de Porto Alegre, que atendem a região metropolitana, todas as pessoas vítimas fatais de acidente de automóvel ou com lesões graves por acidente de automóvel foram investigadas. E foi feito exame toxicológico. E a surpresa para todos, inclusive para nós que depois lemos o relatório, é que a maior causa de morte por uso de drogas nos acidentes de automóvel na Grande Porto Alegre foi a maconha, não foi o álcool. O álcool foi a segunda droga. E a terceira, a cocaína. Esse estudo, inclusive, foi divulgado pela SENAD. Está publicado e divulgado pela SENAD. Isso mostra que existem componentes, existem situações que levam a óbito, levam à violência, direto ou indiretamente, relacionado com todas as drogas que nós estamos discutindo. Quando nós discutimos a questão das drogas também, nós não podemos ignorar um movimento pela liberação das drogas, que é um movimento articulado, que tem, inclusive, a grande imprensa. Os maiores jornais do Brasil defendem a liberação das drogas. O jornal Folha de São Paulo, do dia 29 de junho de 2011, vocês podem conferir, tem um editorial de uma página inteira, um editorial num dia de domingo, a Folha de domingo, que diz o seguinte: nós temos que liberar as drogas no Brasil. E a estratégia primeiro é descriminalizar o uso, depois é liberar a maconha, e depois liberar todas as drogas e deixar que o mercado regule, porque isso é a solução para a violência, para os problemas que nós temos hoje no Brasil. Existe uma intenção organizada nessa direção. Eu, para discutir isso, eu queria só pegar alguns pontos, que eu acho que a maior parte das coisas que eu queria falar já foram faladas aqui. Eu queria chamar a atenção para alguns pontos baseados na ciência, porque não tem como discutir a fronteira da mente humana, que é uma fronteira que pode até de uma seita religiosa a uma seita ideológica pode definir como é que é a mente humana. Não tem como a gente discutir isso sem se basear primariamente na ciência. Né? Então, eu queria só passar alguns pontos, vou passar muito rápido, pode passar o seguinte. Nem sempre, aqui minha preocupação é de gestor público, né? Nem sempre as políticas públicas e as leis correspondem ao conhecimento baseado em evidências. Ideologias e preconceitos influenciam e causam tragédias em grande escala. Né? Esse sujeito aí é o Lysenko, só um exemplo. O Lysenko era o homem que cuidava das políticas da ciência na União Soviética no tempo do Stalin, da aplicação da ciência. Só que ele tinha um viés, ele era lamarquista, ele acreditava nas teorias do Lamarck, que não tem evidência científica nenhuma. Mas eles achavam que esfriando, por exemplo, uma semente de trigo, durante um ano, aquela semente se adaptaria ao frio e daria trigo no inverno da Rússia. Ele apresentou isso como uma grande proposta para aumentar a produção de alimentos na União Soviética. E esse sujeito aí, que era um geneticista, um dos grandes geneticistas da época, o Nikolai Vavilov, foi contra. Disse: ah, isso aí é um absurdo. Se não tem uma mudança no gene do trigo, não vai dar nada. Vai ser um fracasso essa política. Resultado, o Lysenko era muito influente, junto a Stalin, mandou prender o Vavilov. E o Vavilov morreu na prisão, na União Soviética, por ter dito isso. E o resultado da política do Lysenko foi a grande fome da União Soviética de 30 e 32, que não produziu nenhum trigo, aquela semente esfriada, e causou uma destruição em grande escala. Né? Quando nós falamos da dependência química e das drogas, nós estamos falando do efeito que elas causam no cérebro. Não tem como escapar disso também. E no efeito como ela é intermediada pelos neurônios. Esse efeito é intermediado pelos neurônios. Os neurônios trabalham em rede, produzem sinais elétricos, são transformados. Quando chegam no finalzinho do neurônio, lá na pontinha, eles liberam uma substância química que se liga ao neurônio seguinte, essas chaves que foram faladas aqui, liberam o funcionamento, uma nova atividade elétrica no neurônio seguinte. Nós temos 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio, no início da vida, se relaciona com 15 mil outros neurônios por conexões. Já no primeiro e no segundo ano de vida, já chega a 15, a 18 mil conexões por neurônio. Então, mostrando que aí é como as substâncias se liberam, e mostrando uma coisa muito importante, que quanto mais estímulo um neurônio exerce sobre o outro, quanto mais substância química ele libera naquela pontinha ali, ele produz uma produção de novos receptores, novas fechaduras para aquela chave que é liberada. Quanto mais o estímulo, o número de fechaduras é insuficiente, ele produz um novo ramo. Isso que vocês estão vendo aqui, onde é que é o... Passa. Isso que vocês estão vendo ali embaixo dos seis ali, são ramos que são criados em minutos. São novos ramos de um neurônio, de axônios, que ele vai conectar em minutos para aumentar a passagem do sinal, que é muito estimulado. Esses ramos, conforme o estímulo e a intensidade deles, ficam permanentes, criam uma nova rede permanente que nunca mais vai desaparecer. Essa rede é o que a gente chama de memória de longo prazo. Isso foi descoberto por esse sujeito, isso é um esquema do livro dele, do Eric Kandel, foi prêmio Nobel de Medicina do ano 2000. E ele mostra como um estímulo, aquelas bolinhas, aqueles sinaizinhos ali que estão entrando no neurônio, como com o estímulo aumentado, formam-se novas conexões e essas novas conexões não desaparecem nunca mais.